Está no ar, o Jornal do Senado.
Lula não se apresenta à Polícia Federal e situação repercute entre os senadores.
Proposta determina que escolas tenham ações permanentes de prevenção e combate à violência.
Projeto dificulta a tomada de empréstimos externos por estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve analisar uma proposta para que as instituições de ensino tenham ações permanentes de prevenção e combate à violência.
7 de abril é a data que lembra o combate ao bullying e à violência nas escolas. Repórter Marciana Alves.
A data lembra o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, quando um ex-aluno invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira e atirou contra os estudantes, deixando 12 mortos e, em seguida, cometeu suicídio. De acordo com a polícia, havia indícios que o atirador era vítima de bullying. Uma pesquisa sobre violência nas escolas feita pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Ministério da Educação, mostra que 69% dos jovens afirmam terem visto algum tipo de agressão no ambiente escolar, realidade que preocupa o senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul. Para ele, é preciso que a legislação garanta formas de reprimir esses casos.
Eu, como educador, sei exatamente desse problema, que é muito grave. Eu tenho notado inúmeras denúncias pela televisão, violência dentro das escolas. É necessário que haja realmente uma lei que possa coibir esse tipo de ação, que é muito negativa.
Uma proposta já aprovada na Comissão de Educação determina que as instituições de ensino promovam ações permanentes de prevenção e combate a todos os tipos de violência, além de estabelecer medidas para a criação da cultura de paz nas escolas. Para a relatora senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o projeto pode reforçar a lei de combate ao bullying, mas as ações devem envolver toda a sociedade e ir além do ambiente escolar.
Implantar de uma forma muito tranquila dentro da escola, com envolvimento não só dos professores e alunos, mas também dos pais e da sociedade. Formar a criança e o cidadão do futuro para uma consciência de paz e não de violência.
A proposta teve origem na Câmara dos Deputados e aguarda o recebimento de emendas para ser analisada pelo plenário do Senado.
Comissões.
O Senado não poderá mais prorrogar ou reabrir prazos para estados e municípios tomarem empréstimos externos já autorizados.
É o que diz projeto de resolução aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Quando uma instituição de crédito internacional, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aprova um empréstimo, estados ou municípios têm entre 180 e 540 dias para usar essa autorização. Mas o Senado votou entre 2012 e 2016 algumas prorrogações desse prazo. Na opinião do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, o desrespeito a normas de responsabilidade fiscal traz como resultados dívida pública crescente, retração dos investimentos e aumento do desemprego. Por isso, Ferraço propôs que fique expressamente proibida a prorrogação desses prazos.
Houve, por certo, uma enorme banalização, critérios foram alterados, exceções foram se transformando em regra e, na verdade, com a conivência do Senado e desta Casa, a Comissão de Assuntos Econômicos começou a prorrogar essas contratações sem uma nova avaliação da evolução econômica daquele ente federado.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu a iniciativa, apesar de admitir que seu estado chegou a se valer dessa prorrogação.
Com o estado do Pará já ocorreu esse problema de termos que prorrogar o prazo para que pudesse ser aprovado. A preocupação do senador Ferraço tem consistência porque 540 dias é um prazo longo e aí podem ter mudado as condições fiscais e financeiras do que está beneficiado com o financiamento.
O projeto de resolução segue para votação no plenário do Senado.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, destacou a tramitação da medida provisória 817 de 2018, que trata da mudança dos servidores dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e Roraima para os quadros da União. A MP deve beneficiar aqueles que trabalharam entre 1988 e 1993.
De acordo com a senadora, a batalha dos servidores por este reconhecimento tem alcançado êxitos, mas ainda há entraves no caminho. O último foi um decreto que pode prejudicar 3 mil pessoas ao impedir o enquadramento dos que atuaram como prestadores de serviço para o Estado e municípios roraimenses.
Ângela Portela espera um posicionamento do relator da medida provisória na próxima reunião da comissão mista, marcada para a semana que vem. Ela fez um apelo para que a situação dos servidores de Roraima se defina até o prazo estipulado pela legislação eleitoral.
Para que todos esses servidores, os professores, os servidores da Secretaria de Planejamento, os professores do antigo PUCRE, para que todos aqueles que estão assegurados, amparados por essa emenda constitucional, possam ser incluídos nos quadros da União até 7 de julho.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, lamentou a falta de resultados das CPIs da JBS e do BNDES, que, segundo ele, poderiam ter mostrado muita coisa para o Brasil.
Ele criticou a política de empresas campeãs nacionais, entendendo que os recursos do BNDES permitiram à JBS comprar outras empresas para reduzir a concorrência, eliminando postos de trabalho.
José Medeiros ainda acusou empresas do setor de buscar lucro ainda maior ao reduzir o cuidado sanitário e cobrou providências contra os dois ou três espertos que fazem o Brasil perder mercados.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se apresentou à Polícia Federal dentro do prazo determinado pelo juiz Sérgio Moro.
A situação preocupa os senadores, alguns dos quais estão presentes na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, onde se encontra Lula. A repórter Érica Christian tem as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite. Ao expedir o mandado de prisão, o juiz Sérgio Moro concedeu o prazo de até às 5 horas da tarde de hoje para o petista se apresentar à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mas desde o anúncio da ordem do encarceramento ontem, o ex-presidente Lula se dirigiu para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde tem recebido apoio. Alguns aliados de Lula defendem que ele não se entregue por considerarem a prisão arbitrária e por uma condenação de um crime inexistente. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que esteve com Lula, disse que o ex-presidente está tranquilo por contar com o apoio de políticos, artistas e militantes de todo o país.
De muita solidariedade, presidente Lula, e ao mesmo tempo, né, de muita indignação diante dessa violência que é essa sentença condenatória do presidente Lula, um mandado de prisão inconstitucional, arbitrário, que Lula é inocente.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, criticou o que chamou de espetacularização e lamentou por um ex-presidente da República descumprir uma ordem judicial.
Fato político, ele quer sair como uma vítima da situação. Esse é o propósito dele, não é? Mas eu não me preocupo, porque ele não terá êxito nesse propósito. Ele vai ser recolhido. Até meia-noite, no máximo, acredito que ele vai estar recolhido.
A defesa do ex-presidente Lula ainda tentou outro habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mas o ministro Félix Fischer negou o pedido hoje, que será remetido para a quinta turma da corte. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e a um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá, em São Paulo. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União iniciou auditoria na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero. O objetivo é analisar a adequação dos contratos e termos aditivos celebrados com a concessionária responsável para a realização de obras de engenharia no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O comunicado foi feito pelo presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, na sessão plenária de 21 de março. Ele destacou que a auditoria vai examinar a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil e da Infraero no acompanhamento dos contratos e concessões aeroportuárias. Raimundo Carreiro ressaltou, ainda, que estão previstas mais 4 fiscalizações do TCU nos aeroportos de Brasília, Guarulhos, Galeão e Confins. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.